Audiobook grátis apresenta. Dias depois entrei para a escola pública da minha freguesia. Na véspera da entrada, participei a Carolina e as irmãs que ia para o colégio, e no dia seguinte, logo de manhã, foram para a porta ver-me com o meu vestido encarnado. A caminho da aula. Meu vestido encarnado. Então não me pesava ali nem me queimava o corpo, como dias antes. Ao contrário, fazia-me orgulhosa. Superior. Olhei altivamente para minhas companheiras de miséria, sorrindo-me, como sorrira Lucinda quando a meu lado, em frente ao espelho. As primeiras horas foram amargas, na classe. Cheguei a chorar, sentia-me triste no meio de tanta gente, experimentava uma sensação dolorosa de isolamento e saudade. Acostumei-me por fim, e, depois de um mês, aquilo até me divertia. Dediquei-me principalmente a uma menina mulata, que, mais adiantada do que eu, tinha a paciência de ensinar-me as lições. Ficava a meu lado, era feia, escura, marcada de bexigas, com olhos pequeninos e amortecidos, o cabelo muito encaracolado a curto. Chamava-se Matilde, teria 12 anos. E estava via 3 na escola, era pouco inteligente, e não passava do segundo livro de leitura, por mais esforços que a professora fizesse. Eu estimava muito. Ela fazia-me repetir as letras, e eram, devidos à sua condescendência, os meus pequenos triunfos. Um dia, uma condiscípula nossa fez dela uma denúncia horrorosa, afirrando o telefone a visto roubar, por várias vezes. Ora o lápis de uma, ora uma fruta ou doce. Do Lunclí de outras, ora dedais, dinheiro, linhas, etc. ou laca apóstrofo tchoé que se sumiam há muito. Os objetos, sem que se pudesse descobrir nem mesmo suspeitar como. Interrogada pela professora, Matilde negou. Nós outras ouvíamos em silêncio, comovidas a curiosas. Nesse dia desapareceram um par de sapatinhos de lã escarlates, feitos pela adjuncta. Revistada a caixa de Matilde, de entre os livros enodoados e já velhos, saíram alies. Com seus lacinhos de cordão às suas borlas a bailar de um lado para outro. Uma exclamação de espanto encheu a aula. Todas as meninas, há um tempo, murmuraram um. Ah! Matilde não se ajoelhou, nem vacilou. Sequer de pó, com a cabeça baixa, esperou a condenação. A mestra fez-lhe um grande discurso, fleou-a de conselhos e de humilhações, pintou-lhe o quadro da desestima de suas companheiras, que só lhe apertariam a mão se a vissem reabilitada. Matilde ouviu tudo sem pestanejar, depois foi de castigo para o canto da sala, em pé, exposta a todas as vistas. Pela primeira vez, eu não soube a lição. Faltara-me a pobre pequena, cuja persistência em ensinar-me não diminuirá nunca. No entanto, eu, como todas as outras, seguindo-lhes o exemplo, voltei as costas à desgraçada mulatinha e nunca mais lhe dirigi uma única palavra. Isolada, Matilde tornou-se agressiva, inaturável, e foi de tal excesso em sua raiva e mau modo que a expulsaram do colégio. Vi-a sair, sem que me viessem as lágrimas aos olhos, a mim, que lhe devia tanto e agora, no fim de 30 e tantos anos, sinto na minha consciência como uma grande nodoa imperecível. Substitui a Matilde, na grande convivência colegial, por Clara Silvestre. A minha nova amiga não me ensinava as lições, mas era alegre, bonita e forte e repartia comigo o seu lanche, eu não a deixava um só instante. Era ela quem aparava o meu lápis, que me dava os mais lindos chromos e santinhos para os livros, quem me ajeitava o cabelo na hora do recreio, uma solicitude maternal. Era uma das meninas mais aliadas do solegio, a mais instintivamente coquete. Na bolsa dos livros levava sempre um espelho pequeno e uma boceta de pó de arroz, quase do tamanho de uma noz. Eu invejava aquilo e punha-me então a descrever as meias. De seda, os bibis bordados, e a pompa de Mili Rosa, inventando intimidades entre minha Alucinda. Uma sombra terrível enegrecia o olhar docemente azul de Clara Silvestre, fitando rapidamente o seu vestidinho de chita às meias de algodão. Ter muito luxo era o seu sonho. Mas aquilo passava depressa, e na sua bondade natural ela vazava no lenço das outras um pouco de água flórida trazida num vidrinho, do lavatório da mãe de Carolina e dos irmãos ranhosos não. Falei nunca no solegio. Referir-me às filhas da vizinha fora. Macular a minha reputação. No fundo de minha consciência, porém, não se apagara a cena. Humilhante era que a bondosa e serena Carolina sofrera castigos por me ter dado com que matara a fome. Minha mãe vigiava ansiosa os meus progressos e fazia-me repetir muitas vezes a lição. E beijava-me com alegria quando a mestra lhe dizia que eu era inteligente. Ao fim de 2 anos fiz exame com desembaraço e firmeza. Ficaram atonitas as professoras, que me sabiam tímida e nervosa. Foi um dia de triunfo para mim, que nunca me vira tão bonita, com o cabelo crespo a papelotes, o vestido branco transparente a fita azul do uniforme a tiracolo. Aquele vestido, aquele a fita, quantas horas de trabalho custaram a minha pobre mãe. Hoje vejo-os através das lágrimas de saudade e reconhecimento, então via-os entre os risos da vaidade da ignorância à ignorância. Natural na despreocupação da meninice. As ferias. Todas as minhas condiscípulas faltavam com entusiasmo nelas. Uma ia para fora, passá-las com uma tia, no campo outras. Com umas amigas alegres e ruidosas outra. Com uma irmã casada que passeava muito. É. Faziam projetos, e indo com prazer antecipado. Eu sentia-me triste, como se qualquer delas tivesse a esperar uns braços mais carinhosos do que os que me esperavam a mim. Temia as longas horas soturnas na alcova úmida e escura, onde desde madrugada até a noite, minha mãe trabalhava sem interrupção. Que distrações, que alegria podia proraiter-me aquele quadro constante, uma mulher magra, pálida, curvada sobre a tábua, engomando cuidadosamente as roupas dos fregueses exigentes e severos. As aves não iam cantar ali, como cantavam no jardim do solegio. O sol não entrava arrojado e luminoso pela janela do ensombrado quarto do cortiço, como pelas de moldura envernizada da aula e, sobretudo, não teria companheiras risonhas e turbulentas. Havia de suportar as brutalidades dos vizinhos imundos, e para entreter-me, brincaria de vez em quando com a desgraçada bruxa que fora outrora adorada por mim, mas que votei ao desprezo desde que vi-me. Rosa. Emagreci durante o tempo das férias, faltava-me o passeio obrigado, a convivência alegre de outras crianças, as correrias do recreio, o barulho, a vida, a luz. Tornei-me linfática, tinha o pescoço cheio de caroços e os beiços esbranquiçados, veio o fastio, o sono e a doença. Passava as tardes em casa da vizinha, brincando com a Rita e o Maneco, enquanto a Carolina trabalhava. A pobre sofria calada as rebentinas da mãe, estava sempre magra, espigada, e no seu rosto oval e sardento, os olhos claros derramavam uma tristeza impressionadora. Era a doença, era o cansaço, porque ela estupidificada pelo meio, nem tinha consciência do sofrimento. O Maneco cheirava sempre a álcool, tinha mania de dar beliscões finíssimos que arrancavam bocadinhos de pele à gente. Eu raramente via o pai, que saía de madrugada para o trabalho e só voltava à noite. Aquela ausência ajudava a mergulhar o pequeno no vício. Era o vendeiro da esquina, o seu Joaquim, quem, para rir, fora ensinando o rapaz a beber. Só a Rita sabia rir. Ali como criança, mas isso não me bastava, era muito mais nova do que eu, divertia-se com coisas que me enfastiavam, e não sabia acompanhar-me nas que me divertiam. Eu às vezes saía enxotada pela ilhoa, que rogava pragas a todos, confundindo-me com os filhos. Com medo de que minha mãe não me deixasse tornar àquela casa terrível, calava-me e no dia seguinte lá voltava, atraída pela convivência das outras crianças, farta, entumecida do silêncio e da tristeza do meu quarto. Uma vez, a ilhoa chamou-me, tija um bom ar alegre no seu comprido rosto enegrecido pelo sol. Oh, senhora Marta! Gritou ela de fora minha mãe, deixe cá vir a sua pequena onadinha, sim. Fui, tinham-lhe dado uns doces em casa de uma freguesa e ela repartia-os com a criançada. A sua voz forte, de pronúncia cantarolada pospontada de UH franceses, nunca me pareceu menos rude. Ela estava em pé no meio do quarto, perto da mesa fá. Rita segurava-se-lhe as saias e a Carolina sentada no chão, com a costura caída nos joelhos, levantava para a mãe o seu rosto comprido de queixo fino. O Lucas, perto da porta, empurrava com o dedo a mãe Benta que já não lhe cabia na boca, e de bochechas inchadas olhava ainda cobiçosamente para as mãos da ilhoa. Recebi o meu quinhão e sentei-me a comer perto da Carolina. E o maneco? Indagou a mãe. Inda não veio. Mandaste-o fora? Não, senhora. O demo do rapaz. Deixa-se-lhe aqui o seu bocadinho. O quarto da ilhoa era dos menos sujos do cortiço. Apesar da criançada, conseguiam ter as coisas mais ou menos em ordem. A Carolina não tinha as mãos paradas nem um instante, era responsável pela travessura e o desmazelo dos outros. A parede era toda coberta com gravuras de jornais a chromos comprados aos turcos. Havia uma divisão de tabique separando o quarto de dormir, e ao fundo, em frente à porta da rua, três prateleiras de pinho, cobertas com uma cortina de chita vermelha. Guardava aí a loiça. Zero Rita, uai ver se teu irmão está na venda. Querem ver que o diabo do J. Joaquim está a dar cachaça ao pequeno. A Rita saiu, mas voltou depressa. Maneco já vera aí. Disse ela à mãe, olhando para trás com modo curioso. Momentos depois a figura magra do Manuel balançava-se na soleira da porta. Vinha livido, com os braços pendentes, as orelhas despregadas do crânio. Carolina teve um sobressalto, pôs-se de joelhos, a mãe ficou aterrada, à espera, ele entrou aos avanços e recuos, engrolando palavras, curvando muito os joelhos, com o corpo bambo. Toda a serenidade da fisionomia da ilhoa fugiu rápida. Subitamente. Olhava para o filho atonita, esfarelando entre os grossos e raivosos dedos. Os últimos doces. Ele ria, ria baixo fincando o queixo no peito da camisa de chita. A mãe puxou-o num repelão, ele vergou pela cintura mas não caiu, amparado pelos pulsos e os joelhos delia. Burro! Gritava a ilhoa com o pescoço congestionado, burro! És a minha vergonha. Preferia que me tivesses entrado morto, pela porta adentro. E dava-lhe socorros. Zero maneco rolou por fim para o chão. Ah! Mãe possessa, batia-lhe sempre, sem atender. A Carolina que suplicava, já de pé, com a brancura pálida do linho nas faces magras. Mamãe! Mamãe! O corpo mole do maneco caiu estendido. De bruços no assoalho, a mãe vociferando. Nomes bateu-lhe com o pé, como se tivesse dado numa coisa morta depois, voltando-se. Agachou-se num canto, e dali contemplava o filho, silenciosa, com as faces apertadas entre as mãos grosseiras e as lágrimas rolando-lhe pela cara. A Carolina estava trêmula, a Rita espantada, olhava com medo para tudo aquilo. O maneco bebia sempre, mas não chegara nunca àquele edu. O que atormentava a mãe era a lembrança de que esse vício fora inoculado no filho pelo vendeiro bruto, que se divertia embriagando as crianças. Não sei o que tenho que não dou cabo daquele maldito Joaquim. Foi aquele diabo que perdeu o maneco. Oh, hei de vingar-me. Isto dizia entre dentes, raivosamente. Mamãe. Murmurou a Carolina procurando acalmá-la. Cala-te. E depois de uma pausa e ainda voltada para a filha mais velha, teu avô. O pai de teu pai, que lá o meu era um santinho, morreu cozido das monas que tomava. Sempre tive nojo do velho. Graças a Deus teu pai não tem o vício e uai o rapaz sai-me assim. Credo. Que inferno. O maneco roncou, surda e arrastadamente no rosto bronzeado da mãe o desprezo e a dor juntaram-se numa expressão terrível. Então a Carolina levantou-se, pegou com dificuldade no irmão, quase do tamanho de Lia, e levou-o ao colo para dentro. Através do tabique ouvia-se o rosnar de Lia e o choro baixinho da irmã. A Rita já tinha sustido por muito tempo a sua alegria vendo desaparecer atrás da porta as pernas finíssimas do maneco, começou a rir alto, a mãe, furiosa, fez-lhe um gesto de arremesso, ela calou-se atemorizada, e eu fugi. Uma hora depois rebentava o barulho na casa da vizinha, o marido voltava do trabalho, a discussão começava, como todos os dias, mas desta vez pior, mais prolongada. Minha mãe fechou a janela e a porta, e mandou-me dormir. 3.